com seu ouvido. Seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo, o podcast que obviamente fala sobre tudo e sobre todos. Eu me chamo Lucas Salles e não tô aqui sozinho, diretamente do Rio de Janeiro, tem ele, o apresentador Daniel Cury. Tudo bem com você, Dani?
Caraca, tem bacana, uma vaca aqui bacana. No quarto?
Eu achei que fosse pra entrar no clima, mas mandou bem.
Que loucura.
E diretamente ela de São Paulo, a grande apresentadora, locutora do SBT e também da Jovem Pan, Fabi Ribeiro. Tudo bem com você, Fabi?
Oi, oi, tudo bem com você? Sou locutor de rádio. Estou aqui mais uma vez neste podcast. Muito legal. Boa tarde.
Boa tarde. E é claro, boa tarde, boa noite, bom dia pra você, caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido. Hoje o nosso episódio tá recheado de informação, curiosidade, depoimentos e muito mais para explicar, iluminar e, é claro, fazer com que você entenda sobre... Opa, calma aí, quase que eu falei. Ô, Fabi, o que é que vem antes, hein?
Ai, coisa linda, solta a vinheta, vai, tô doida nesse tema.
Eu também.
Querido e gente boa, te apresento o Lucas Salles. Sua voz angelical, com certeza é a Fabi. Seu podcast favorito é toda sexta, tu já sabe. Episódio tem insano sempre pra nos divertir. E é o Curi com seu jeito brincalhão, alegre os ares. Está com irreverência, esses malucos é sangue bom. Informação com bate-papo que atravessa os sete mares. Se nós sete fazer rir, é claro que eles têm o dom.
Sobre tudo. Milagre, pois Daniel Cury está, de certa forma, cantando a música de abertura do Sobretudo.
Não era eu, era o meu avatar do multiverso.
Ah, entendi. Bacana. Olha, multiverso é um bom tema pro Sobretudo. Quem sabe a gente já chega lá.
Será que tem multiverso para leigos?
É verdade, com certeza tem. Tem sim, tem vários temas de diversos assuntos na coleção para leigos da editora Alta Books.
Inclusive, exatamente, lembrando que esse episódio é um episódio patrocinado pela Alta Books, inclusive estamos fazendo uma série com vários assuntos interessantíssimos e também todos esses assuntos estão disponíveis também no livro. Então aqui a gente está só fazendo um apanhado de informações, mas se você quiser realmente saber a fundo, vai ter que ler. Então já siga aí no Instagram,
Alta Books,
e já fique ligado, porque hoje a gente vai falar sobre o quê, Luquinha?
Hoje nós vamos falar sobre uma ideologia religiosa, uma religião, como alguns costumam dizer, outros chamam de filosofia de vida,
exatamente.
Outros chamam de conceito, outros chamam de salvação e outros chamam de coisa do capeta. Hoje vamos falar sobre... Espiritismo para leigos! Aê, senhoras e senhores, vamos falar sobre uma filosofia, um conceito de vida, vamos falar sobre uma religião, vamos falar sobre, para alguns, a salvação, para outros, o demônio em pessoa, que é tudo obra do capeta.
Tal Beelzebub, cabeça de morcego, um mochila de criança.
Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre, pelo menos para mim, a minha filosofia de vida. Eu queria saber, Daniel Cury, você possui a mesma filosofia de vida que eu, que é o espiritismo?
Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu sou um mix, né? A gente tá num país que é um país, além de laico. É um país que, além de lacro, é um país que, além de laico, ele é um país que tem um sincretismo religioso muito forte,
né? É verdade.
Das religiões de matriz africana, das religiões cristãs e das religiões também orientais e tal. Então a gente tem uma conjunção de tudo. E eu, como sou um cara muito curioso, sou um cara muito mente aberta, eu sou entusiasta de vários temas, né? Inclusive, tem um programa no meu canal do YouTube chamado Relatos Inexplicáveis, que tem
muito bom.
Vários depoimentos legais de pessoas que tiveram contatos não só com fenômenos paranormais, mas como
bom.
Fenômenos sobrenaturais, com casas assombradas, com ufologia e etc. A minha crença é o seguinte, eu sou cristão e tal, tudo mais, mas eu não fico também só fechado no cristianismo, porque eu acho que o nosso Deus, que criou o céu e a terra, ele é muito amplo, ele é muito inteligente, e a nossa pequeníssima mentalidade jamais conseguiria compreender o tamanho e a grandeza de sua obra.
Nossa, então, que bonitas palavras.
Isso é verdade, né? Mesmo.
Que bonitas palavras, Dani.
O cara é foda, patroa.
Eu acabei de ler aqui no Espiritismo
para leigos.
Acabei de ler aqui no Falando Bonito para leigos.
Adorei.
Mas eu acredito em muitas coisas. Eu, é assim, por mais que você não acredite, você pediu com a pessoa, né? Não acredite em contos assombrados e tudo mais. Eu gosto de saber saber a experiência das pessoas, né? Então, assim, quem sou eu para julgar o que está certo e o que está errado, né? Então, eu estou seguindo aí a risca e quero saber cada vez mais sobre esse lado espiritual, fantástico e sobre...
Uma boa forma de conhecer melhor o lado do espiritismo é lendo o livro Espiritismo para Leigos. E, é claro, se você tem uma certa curiosidade, eu quero te atiçar. Não só eu, como o Daniel e a Fabi, estamos aqui para atiçar essa sua curiosidade por conhecimento e onde você vai encontrar as soluções e as respostas no livro Espiritismo para Leigos. Inclusive...
Agora, para de enrolar, Luquinha.
Eu quero encontrar isso. Inclusive, vamos parar de lero-lero e vamos chegar aonde a gente quer chegar, no cerne dessa discussão. Primeiro de tudo, espiritismo é uma religião ou não é? Fabiana Ribeiro, você que é a nossa coroinha.
Continua virgem ainda depois.
Diga pra mim, você acha que espiritismo é religião ou não é?
Dizem que não é uma religião, até porque eu
não,
já...
Não, mas eu quero saber o que você acha.
Eu acho que não é uma religião.
Tá, e por quê? Por que que você acha isso?
Ah, porque a galera vai lá, toma um passe, vê uma palestra, isso não se caracteriza como uma religião.
Tá certo. Olha, Fabi, você é uma leiga nesse assunto e tudo bem. Eu também sou um leigo. Daniel Cury também é um leigo, mas eu pratico o espiritismo. O espiritismo, ele é chamado, assim dizer, por Kardec, teoricamente, o seu fundador, como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Foi o Kardec que começou toda essa... Digamos, toda essa...
Palhaçada, imagina, sacanagem.
Não, palhaçada jamais. É que começou toda essa...
História.
Essa história. Boa, Fabi. Eu tava tentando encontrar uma palavra, porque as religiões, elas têm um conceito, elas têm um início, e que eu acho que a mais recente de todas é o Espiritismo. Ele lançou o livro dos Espíritos... Aê, bonitinho, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1857. E entre 1857 e 1868, ele lançou mais livros, dentre eles. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Olha, somam-se ainda as chamadas obras complementares, como O Que É o Espiritismo, Revista Espírita e Obras Póstumas. Olha que bonitinho. Allan Kardec, teoricamente, foi o primeiro a ter contato com os espíritas, com os espíritos, e aí criou um novo conceito de religião, uma nova filosofia de vida, uma nova doutrina espiritualista e reencarnacionista, porque acredita em reencarnação. Olha que bonitinho. Tudo isso começou lá na França, em meados do século XIX. Olha que bonitinho. E o Allan Kardec, ele foi perseguido, hein? Perseguido pela Igreja Católica Apostólica Romana.
Ah, que bonitinho também. Fala que bonitinho agora também.
Não, jamais. Mas ele foi muito perseguido, de verdade. Inclusive, dizem que ele foi assassinado de forma brutal, porque a morte dele... Tem umas teorias aí que ele não faleceu de causa natural, não. Dizem que ele foi perseguido.
Ele foi matado.
Foi matado, exatamente. Bom, mas, coitado, imaginem vocês estarem lá naquela época, em 1856, 1857, e você começa a ter alguns contatos com espíritos, e eles dizem pra você precisa escrever um livro, você precisa passar à frente os ensinamentos que nós lhe ensinaremos agora. Como você iria reagir? Daniel Cury, como é que você iria reagir?
Me cagando nas calças totalmente.
Fabi, como é que você ia reagir, Fabi?
Eu iria escrever o livro.
Mas você ia duvidar por um momento? Você que é uma fiel seguidora do catolicismo, você iria ouvir os espíritos ou você ia achar que é coisa do demônio?
Não, eu acho que duvidar é sempre bom. E é importante que se faça isso mesmo, porque se você não duvida de nada, você acaba sendo bobo e acreditando em tudo, né? Sempre que pensar e repensar e pedir confirmação e rezar, pedir pra Deus confirmação e várias, não é só uma, duas, três confirmações, várias, pra saber se é isso mesmo. Até porque você tá lidando com algo que você não vê, né? É algo que você não sabe se é bom, se é ruim, então tem esses lados.
Inclusive, Fabi, eu queria até saber, assim, tal, você que é uma pessoa que estuda bastante esse tema, a gente, quando fala de encontros com espíritos e tal, né, a gente tem sempre aquela coisa de, ih, meu Deus do céu, mas será que foi uma alma penada, foi um demônio, foi um espírito enganador e tudo mais, papapá. Mas e aí aquela galera que lá atrás teve a visão de Virgem Maria, teve a visão de alguns santos e etc e tal. Será que eles também tiveram essa dúvida, assim? Ou eles, na hora, acreditaram que estavam diante de um santo, de um espírito santificado, assim? O que você acha?
Então, vocês sabem que eu tenho um podcast Santos Católicos, né? E lá, quando você começa a estudar as histórias dos santos, você vê que muitos... quando tem uma visão, eles não acreditam de cara. Eles rezam, demoram, porque você não sabe o que você tá vendo direito. Então, você tem que perguntar, você tem que rezar, você tem que pedir pra Deus orientação. Pra você ter discernimento daquilo, pra você quando falar com propriedade, sabendo que realmente…
Tem aquele fundamento e sabe que…
Aquilo é certo, entendeu? Por exemplo, o próprio Padre Pio foi perseguido pela Igreja Católica. O cara que é da Igreja Católica, era monge e tudo na Itália. Ele mesmo foi perseguido pela própria igreja durante 50 anos. A igreja falava, você tá mentindo. E só acreditaram nele no finalzinho da vida dele.
O Padre Pio sofreu bastante.
Por que a igreja faz isso? Porque é chata ou porque…
Tanto tempo perseguindo, parece até o Maluf com a Interpol, caralho.
Não, a igreja faz isso porque tem que ter certeza mesmo. Porque senão você acaba sendo bobo, acreditando em tudo.
Fabi, eu compreendo com você, mas mais ou menos… Eu acho importante a gente não colocar a Igreja Católica nessa discussão.
Tá bom.
Porque ela foi uma… entre aspas, uma vilã do espiritismo. E mesmo assim, pelo menos a filosofia espírita no Brasil, ela anda muito de mão dada com a Igreja Católica. Os espíritas brasileiros, eles cultuam os santos, rezam, fazem o Pai Nosso, a Ave Maria, acreditam plenamente na vinda de Jesus à Terra e de todos os outros seus anjos e ajudantes e santos e todos os membros da alegoria católica apostólica romana. Cristã. O espiritismo, ele anda muito de mão dada
com o
catolicismo. As crenças são as mesmas.
No espiritismo para leigos, quais são os pontos que eles abordam, assim, tal, que tu achou interessante que a gente possa compartilhar aqui no episódio?
Primeiro de tudo, Dani, o espiritismo é uma religião, uma filosofia religiosa, um conceito religioso que anda também muito ao lado da ciência. Tudo tem uma explicação científica, física, quântica. O espiritismo acredita muito nisso. Tanto que durante muito tempo, o Allan Kardec quis criar uma associação entre a religião, o conceito espírita, com a ciência, e não conseguiu. Mas mesmo assim, ele tentou muitas e muitas vezes dizer que era uma filosofia espírita, era uma filosofia religiosa, totalmente baseada também em conceitos científicos, como a questão, isso é muito mais do que explicado. Hoje a gente já entende, assume e pratica e exercita e limpa os nossos chakras. Hoje em dia as pessoas entendem os chakras. Isso, para os espíritas, é uma coisa de centenas de anos.
Centenas de anos. Equilíbrio.
Exatamente. Hoje a gente consegue entender que a gente emana energia. Há tempos atrás, isso era considerado uma coisa de louco. Então, heresia. Então quer dizer que uma pessoa vai emanar uma energia pra me limpar internamente. Porque você, a partir do momento que não consegue ver, sentir, raciocinar, que você não consegue tocar, ela passa a ser uma heresia, como o Daniel falou. Mas existem diversas resultados científicos e estudos que comprovam que a energia que a gente emana e que a gente recebe, ela contribui e muitas vezes até atrapalha na nossa vida. Se você está gerando uma energia negativa, se você está recebendo uma energia positiva, se você está emanando uma energia feliz, uma energia radiante, uma energia gostosa, ou se você está emanando uma energia ruim. É aquela velha história da física. Tudo que você faz gera uma reação. Ação e reação. Assim, é uma pena que o nosso querido Isaac Newton não conheceu o Allan Kardec. Eu tenho certeza que eles conversariam muito e muito, porque o espiritismo prega muito nisso. Nada que você faz estará sendo feito ao léu. Ou seja, tudo que você faz, tudo sempre vai gerar uma reação. Sempre, assim.
Agora, me diz uma coisa, Luquinha. Eu não sei se esse livro aborda isso, mas tem uma coisa muito interessante que eu já pesquisei sobre o espiritismo, principalmente nesse início, né? Que eram aquelas mesas volantes, né? Que a galera fazia umas... né, umas reuniões.
Sei. É, isso já foi um pouquinho do charlatanismo. A gente até fala sobre o charlatanismo aqui no Sobretudo. Temos episódios.
Sim, é que até foi aquele mágico Houdini, né?
Sim.
Ele tentou desbancar e tal, e mostrando que isso era uma... Era um golpe, né? Tal, pra atrair gente e tudo mais, papapá.
Exatamente.
E aí, eu queria saber mais, assim, que, tipo... Em que aspectos, assim, que o livro está abordando o espiritismo?
É, isso é muito importante, porque nessa questão de charlatanismo, foram os que mais prejudicaram o espiritismo. Muita gente. E não só charlatanismo, mas como alguns ilusionistas, pessoas que se diziam médiums, pessoas que se diziam enviados por Deus e os novos messias da vida, que podiam ler mentes, podiam ouvir coisas que ninguém mais conseguia ouvir, podiam ver espíritos, podiam receber mensagens. Tudo isso atrapalhou bastante o espiritismo como um conceito religioso. Muito, porque esses charlatões acabaram tendo, infelizmente, acabaram tendo mais foco, mais holofote do que a própria filosofia. Isso atrapalhou bastante. É uma pena, porque não tinha como você, naquela época, conseguir discernir o que era um ilusionista e do que era realmente uma pessoa dizendo que via espíritos e que podia conversar com alguns. Até hoje, Dani, isso a gente encontra no livro, até hoje algumas pessoas sofrem por isso. Algumas pessoas que realmente dizem e sentem e relatam coisas que seriam incapazes delas saberem, delas conhecerem, delas terem acesso. E, a princípio, a sociedade leva a crer que é uma falcatrua, que é tudo uma armação. Então é uma pena isso.
Me diz uma coisa, o livro aborda alguma coisa em relação à reencarnação? Porque é uma coisa que gera muita discussão, né, cara?
Claro, o espiritismo foi... Exatamente. Inclusive, tem uma informação muito importante. Essa é uma informação que não consta no livro Espiritismo para Leigos, uma informação que eu aprendi no meu curso de teologia. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, lá atrás, a Igreja Cristã, a Igreja Católica, ela acreditava em reencarnação. Além da ressurreição que Jesus provou lá quando ele veio a falecer no dia na Páscoa e voltou 3 dias depois, no domingo, além disso, a Igreja, depois de um certo tempo, começou a praticar a seguir a filosofia da reencarnação, de que nós voltaríamos. Só que isso eu tô falando, poxa, de quase 1900 anos atrás. Quase isso. E aí, que depois de Cristo veio a falecer, a Igreja começou a perceber que alguns fiéis deixavam de fazer algo, deixavam de seguir a Igreja, deixavam de serem bons cristãos, boas ovelhas, porque eles diziam que alegavam que na próxima vida eles viriam e fariam tudo direito. Então nessa vida agora eu não vou trabalhar não, nessa vida eu vou ficar só com a perninha pra cima, tomando aguinha de coco e relaxando. Não vou trabalhar não, não vou fazer nada que eu tenho que fazer. E isso atrapalhou alguns padres, alguns bispos, eles acharam melhor tirar esse conceito de reencarnação. E aí exterminou, expurgou-se, tirou o conceito de reencarnação. Isso a gente não tem quase que nenhum fato comprovando que a Igreja Católica sequer um dia ensinou, falou sobre reencarnação. Mas isso é uma coisa que a gente aprendeu no curso de teologia, então não posso dar 100% de certeza. Isso aqui é uma curiosidade que eu descobri, e se alguém quiser me refutar e tiver como comprovar, ótimo. E se alguém puder comprovar o que eu estou falando, melhor ainda. Então deixemos isso de lado e vamos levar então o espiritismo como conceito religioso, trazendo pela primeira vez o tema da reencarnação, de que você pode voltar para outros corpos e com a sua mesma alma, sendo que a sua memória é apagada e você vem para viver uma nova vida. Agora, esse que é o mais legal. Por que que o espiritismo acredita em reencarnação? Isso que é o mais bacana. O espiritismo acredita na reencarnação como uma prova de você ser uma pessoa melhor do que você já foi. Ou seja, se você está vivendo aqui hoje, se você está vivendo essa vida, é para que você seja uma pessoa muito melhor do que aquela que você já foi. Para que você pague por alguns erros da sua vida passada e para que você aprenda. Este é simplesmente o motivo para você reencarnar na Terra. Então, o que é que os espíritas acreditam? Existe um plano acima da Terra chamado o Nosso Lar. E lá você vai pedir para reencarnar, você desce, reencarna, começa uma vida do zero, com a sua memória completamente apagada, e aprende e passa por tudo para você aprender a ser uma pessoa melhor, para você ajudar pessoas.
Lembrando que o Nosso Lar seria, né, para quem acredita na doutrina, é apenas uma comunidade celestial, né? Você tem várias. Eu tava conversando com um amigo que é espírita, e ele falou, cara, como até na Bíblia está escrito, né, que no céu existem várias moradas, alguns acreditam que existem várias camadas celestiais, né, não é só na parte de cima. E a sim, diferença é de evolução, de graus de evolução é tão grande que para você comunicar de uma camada de cima para uma camada ainda mais superior, é a mesma logística, através de psicografia, sacou? Não é todo mundo que conseguiria.
E Dani, eu tava falando sobre os conceitos espíritas que antigamente existiam, né, na religião cristã, e encontrei aqui no livro. Olha só, o Allan Kardec ensinava que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Em Obras Póstumas, um dos últimos livros do Allan Kardec, é afirmado que o espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. Os autores espíritas como José Reis Chaves e Severino Celestino da Silva também afirmam que a reencarnação fazia parte do cristianismo primitivo, até ser condenada pelo Segundo Concílio de Constantinopla. Essa tese polêmica foi popularizada ainda antes por Leslie Weatherhead, mas também tem sido questionada com base em afirmações dos pais da igreja e na falta de referências à reencarnação durante aquele concílio. Foi o que eu acabei de falar, acabei de encontrar aqui no livro. A igreja católica, cristã, apostólica, lá atrás, bem no começo, acreditava plenamente na reencarnação. Isso era uma das parábolas de Jesus, era uma dos ensinamentos.
Agora, Lucas, mudando um pouquinho de assunto, mantendo no mesmo, se você acredita em reencarnação, você acredita que você foi o quê na vida passada? Você tem uma ideia?
Pois é, esse é um grande problema das pessoas que vão estudar o espiritismo, vão frequentar lares espíritas e acabam achando que foram, porque eu fui um rei, fui um princesa. Não, eu com certeza fui uma pessoa ruim e tô nessa vida aqui pra aprender.
Mas voltou de novo?
Vidas que eu ouvi... Vai tomar seu cu.
Tá vendo?
Uma das vidas que eu descobri ter tido foi de, eu acho que se não me engano, um italiano que foi pra Segunda Guerra Mundial e que morreu na Segunda Guerra Mundial.
Gênio.
esse nhonho foi maravilhoso. Sanduíche de prosciutto com formaggio. Ragazzo, olha ele.
Guardalo.
Que delícia.
Bom, pelo menos isso foi uma reencarnação. Ai, meu Deus.
Uma encarnação.
Não, mas qual é o nome quando você faz isso? É uma terapia.
Regressão,
muito obrigado. Na regressão, você acaba descobrindo isso. Existem dois tipos de regressão. Regressão pra dentro dessa vida, que você vai até o útero da sua mãe e tenta lembrar, tirar alguns traumas que você teve nessa própria vida. E regressão de outras vidas. Engraçado porque em outras vidas a gente acaba na regressão. Pra quem acredita, pra quem... compartilha da mesma ideologia espírita, da mesma ideologia religiosa que eu possuo, você acaba encontrando alguns pontos de ligação com essa vida que eu vivo hoje. Eu tenho um problema muito sério de comer rápido. Muito sério, eu como muito rápido. Eu como e às vezes eu nem quero comer rápido, mas eu como. E aí...
Você era um triturador de alimentos na última encarnação.
Não, eu era... eu era um soldado italiano na Segunda Guerra Mundial. Eu não era nazista, isso eu descobri, nem fascista. Eu era um soldado do pessoal da Bella Ciao, tá? Que é importante, inclusive. A gente cantou tanto Bella Ciao com La Casa de Papel sem saber o que é o La Bella Ciao. Mas La Bella Ciao é a canção dos que lutaram contra o fascismo, dos italianos que se revoltaram contra a ditadura. E eles falavam, meu amor, vou embora. Tô dando tchau pra minha esposa, pois eu não sei se eu vou voltar. Eu vou lutar contra o pessoal aí, vou embora. Então essa é uma música bem bonitinha, do Bella Ciao. Então eu fui um desses soldados, uma das pessoas que fez a revolta. E eu, nas trincheiras, eu comia muito rápido. E olha que loucura, minha bisavó falava, esse menino parece que foi pra guerra, voltou da guerra.
Uau!
Ele come que nem uma pessoa que foi pra guerra. Eu sempre, porque ela sempre falava isso.
Se fosse guerra de canudos, você teria chupado tudo.
Não. Isso é o que eu fiz na minha regressão. Eu posso ter tido, mas existem várias outras vidas, existem vários outros motivos. Mas, ó, o motivo do qual o espiritismo, né, ele prega pela reencarnação é que você vem sempre para melhorar, para aprender e para pagar dívidas que você fez em outras vidas. Como, por exemplo, um ensinamento muito simples, muito básico. Esse ensinamento é lindo. Chico Xavier foi um dos maiores espíritas do mundo. Ele nem se falava, nem se chamava de espírita, nem se chamava de médium. Médium, inclusive, para o leigo que não sabe, é o nome que se dá à pessoa que pratica o espiritismo. Seja um médium de incorporação, um médium de eu esqueci o termo. Psicografia é o médium.
Psicofonia também.
Psicofonia também, é a pessoa que cria.
Entrou uma motosserra aqui na minha rua, tá, editor?
Quem faz a psicografia é o médium que recebe o espírito, ou ele está ouvindo o espírito, ou ele está. Ou a mão realmente sai de controle dele e o espírito toma conta e escreve a carta. Existem vários tipos. Tanta coisa, tanta informação que eu aprendi no livro Espiritismo para Leigos, é tanta informação que eu aprendi sendo um seguidor do Espiritismo, que caralho, acho que nem cabe nesse episódio aqui, é muito louco. Mas o Chico Xavier, que eu acho que foi um dos maiores, o maior seguidor do Espiritismo no Brasil, o espalhador de sementes boas, o divulgador, o grande Chico Xavier. Ele tem um ensinamento lindo sobre reencarnação e sobre dívidas da vida passada e como a gente sempre pode melhorar a nossa vida, sempre.
Pô, se começa eu levar assim, pra minha próxima vida as dívidas que eu tô aqui agora, porra, meu SPC já... Nossa eu senhora, também. Meu CPF já vou nascer negativo.
Não, mas olha só que bonitinho. Tinha um rapaz que era a melhor pessoa do mundo. Um cara muito legal, tratava todo mundo bem. Mesmo, o cara era uma pessoa boa, do bem, gente fina. Todo mundo amava ele, todo mundo. E ele trabalhava numa fábrica. Um belo dia, ele tava trabalhando e infelizmente perdeu o dedo, os dois dedos, os últimos aqui, eu não sei.
Ah, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, agora vai dar uma de militante.
Para aí, Daniel. Ouve, isso é legal. Ele perdeu os dois últimos dedos. Tem o polegar, o indicador, o anelar e perdeu os últimos dois dedos aqui da mão. E aí ele ficou muito mal. Teve depressão. Falou, nossa, eu sou uma pessoa que faço bem. Eu vivo perante a Deus. Faço tudo direitinho. Por que que eu perdi esses dois dedos? Por quê? Ele entrou em depressão, ficou mal. Gente, por dois dedos. Isso não é mentira. A história realmente é verídica. E aí um dia um amigo dele levou ele no centro espírita. No centro espírita não. Nas reuniões na casa do Chico Xavier. Ele sentou lá e eram reuniões com milhares de pessoas, todas procurando por esperança, por uma resposta, por uma ajuda, por um conselho. Todo mundo ali, realmente, pessoas que perderam o filho cedo, pessoas que estão em fase terminal, pessoas que precisam de esperança, pessoas que estão enfrentando uma crise, pessoas que estão enfrentando um vício, pessoas realmente com muitos problemas, problemas muito piores do que perder só os dois dedos. Ele estava lá, cabisbaixo, até que o Chico Xavier, num determinado momento, levantou e falou, fulano de tal, tá aqui? Aí ele ficou meio choque. Aí ele repetiu, fulano de tal, tá aqui? Ele ficou em choque, ele levantou, opa, sou eu. Falou, traz, vem cá. Aí ele foi lá pro seu Chico Xavier, falou, meu filho, é o seguinte, você na vida passada era um senhor de fazenda, um senhorio, que na época da escravidão, você colocou um escravo pra ter o braço dele moído na cana de açúcar. Você moeu o braço de um escravo na cana de açúcar e ficou rindo da cara dele. Nessa vida, era pra você perder o braço. Só que você foi uma pessoa tão boa, que ajudou tanta gente, fez tanto bem, que os espíritos resolveram que você ia só perder os dois dedos. Então, meu filho, deu dois tapinhas no rapaz e falou, então volta pra tua vida, agradece que foram só os dois dedinhos e vai viver, vai ser feliz. E o cara mudou a vida dele completamente. Ou
Começou
seja, isso quer dizer...
Tocar guitarra, inclusive.
Isso quer dizer que por mais que você tenha vindo nessa vida em busca de redenção, que você tenha vindo pra sofrer, esquece isso, que você sempre pode fazer uma vida melhor, a solução sempre está em nossas mãos, e eu descobri isso seguindo a ideologia espírita, a ideologia religiosa do espiritismo de verdade. Eu descobri muita coisa boa através do espiritismo. Você pode ter a sua religião, seja qual for, até mesmo ser um ateu sem religião alguma, um agnóstico, independente da sua escolha, o espiritismo é uma forma de você rever alguns conceitos que foram ensinados pra gente nessa vida. Alguns conceitos equivocados, alguns conceitos certos, como respeite seu pai e sua mãe, respeite a si mesmo, respeite o seu corpo, respeite a sua vontade, respeite a sua intuição, respeitar você, a sua decisão. Não existe errar, existe não acertar. Você deixou de acertar. Eu fiz tal isso, me fudi. Nossa, perdi dinheiro. Ah, nossa, perdi meu isso. Deixei de fazer tal coisa. Olha, tô chorando. Calma, você só não acertou. Tente de novo, tente novamente. vá, não perca esperança, não perca fé. Você consegue, continue seguindo seu caminho. E por mais que você tenha na sua cabeça, não, ah, é Deus, não é Deus, ou ah, é isso, é o Buda, não é o Buda, não, é, eu tô no ano de 5000, eu sou judeu ortodoxo, eu não tô nem no ano de 2010. Independente da sua crença espirituosa ou da sua crença religiosa, os conceitos espíritas são muito bonitos, demais da conta, como praticar o bem, respeitar a si mesmo, respeitar o próximo, aceitar as diferenças e, principalmente, agir com os outros como você quer que hajam com você. Estes são os ensinamentos, são alguns dos ensinamentos do Espiritismo, e são os que eu mais amo, de verdade. São lindos demais, cara. É tratar os outros como você quer ser tratado. Sabe uma coisa que eu faço com todo mundo que eu trabalho? Eu quero ganhar muito dinheiro. Então, todo mundo que eu trabalho, eu falo, se eu posso te dar dinheiro, eu vou te dar. Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu sou contratado e eu contrato pessoas. Eu trato as pessoas que eu contrato da maneira como eu queria que o meu chefe me tratasse. Então eu trato sempre, sempre. Se o meu chefe vai me tratar do jeito que eu trato os outros, aí é uma decisão dele. Eu não vou me frustrar perante isso. Eu vou sempre fazer o bem, porque esta é uma lei da física. E física é fato. Ação gera reação. E tem uma lei divina maravilhosa que é: tudo que você faz, volta pra você. Isso.
Esta é a lei número 7.550. Exatamente. Do nosso Código da Constituição de 1900.
É muito bonitinho. E, cara, tem várias curiosidades sobre o Espiritismo. Por exemplo, autores espíritas, porém, eles entendem que o Espiritismo é cristão, porque ele reproduz o ensino de que devemos amar o próximo. De coração, Fabi, se você é cristã, católica, apostólica, romana, ortodoxa, pode e com fé e coragem que você vai se apaixonar pelo Espiritismo. Juro por Deus. Pode ir, porque você vai encontrar tudo que você aprendeu e vai conhecer outras formas de pôr isso em prática. Eu digo, com o maior respeito à religião, eu digo que existem religiões que são egoístas, que praticam o seu próprio bem, a sua própria crença, e que somente nós estamos certos e os outros estão errados. Eu chamo isso de egoísmo. É muito errado você achar que somente você é o certo. Você tem sempre que aprender com tudo e com todos, e existem religiões que praticam a abertura, que deixam a porta e a janela aberta para que você consiga olhar por fora. Eu acho isso mais bonito. O Espiritismo, ele simplesmente não só deixa a porta e a janela aberta, ele deixa tudo aberto. Seja um basculante, seja a janela de trás da porta, seja a porta de serviço, a porta de entrar, o hall principal, tudo está aberto para que você consiga olhar para fora e crescer. No Espiritismo também existe uma relação muito bonita com o seu trabalho, com o dinheiro também. Existem ensinamentos bem bonitos quanto ao dinheiro, quanto ao gasto, ao ganho monetário. Por isso que eu digo que ela é uma doutrina religiosa, a mais recente, a caçula de todas. Eu acho que vale a pena você ler o livro Espiritismo para Leigos e descobrir um pouquinho mais sobre essa, entre aspas, conceito religioso, sobre essa doutrina religiosa, sobre esse conceito de vida, sobre essa filosofia de vida que vale a pena saber mais. Com certeza você vai gostar muito. Agora, infelizmente, a gente vai chegando para a parte final do nosso episódio. Uma pena. Fabiana Ribeiro, você que é nossa leiga, nossa café com leite nesse assunto. O que você tá achando de tudo isso que eu falei?
Eu gostei demais, você sabe muito, hein, Lucas? E ó, o Dani, gente, o Dani tem muita história, mas muita história pra contar.
A gente tá falando de espiritismo, vamos falar de espírito, então, que o pessoal ama. Ô, Dani, você que tem o canal Relatos Inexplicáveis, fala pra gente, conta um relato seu com espírito, com espíritas. Por favor, conta alguma coisa.
Eu quero deixar pra outro dia, porque tem uma motosserra na frente da minha casa com um rapaz com uma máscara branca toda furadinha e tá me chamando. Eu vou ver o que ele quer.
É o Jason.
E
é
aí, no próximo episódio, eu juro que então, eu conto. Tá. Ou então, se você quiser...
Eu acho que então, a gente podia fazer um episódio só disso.
Se você quiser se adiantar também, você pode ir lá no YouTube. A primeira tarefa que você tem que fazer é lá no Instagram e seguir o Alta Books. E aí depois você vai lá no YouTube e procura Relatos Inexplicáveis, que é o meu programa, é o primeiro programa feito por YouTube, que ele é um compilado de histórias sobrenaturais e ufologia contado pelas próprias testemunhas oculares. E só trabalhamos com verdade, só com fatos verídicos. verídicos. Então pode conferir lá, vai ser muito legal.
Muito bom, muito bom. Fabiana Ribeiro, você já compartilhou com a gente os seus relatos inexplicáveis.
Sim.
Ainda mais envolvendo espíritos. Eu ouvi das fantasmas, a gente já falou sobre você viu uma nave extraterrestre. Inclusive, olha só a curiosidade, mas o espiritismo acredita em extraterrestres, sabia disso?
Não sabia, verdade?
Te
sério?
Juro por Deus.
Extraterrestre? Tem no livro isso?
Eu juro por Deus, a ufologia está de mãos dadas também com o espiritismo. É como eu disse, o espiritismo, ele, pra mim, é a única, entre aspas, religião que anda de mãos dadas com a ciência. E por que não a gente acreditar em vidas fora da Terra, em vidas de outros seres, em outras comunidades, em outras pessoas, em outros mundos, em outras terras? Por que não? Tudo isso é muito provável, tudo isso pela ciência é altamente compreensível.
Peraí,
então, por que não?
Peraí, mas explica.
Por que uma religião não é cristã?
Então explica então, qual que é a visão então? Como que o espiritismo vê isso?
São seres de outros mundos. São seres de outros mundos. É que a gente tem uma imagem do ET que é o cinza de cabeça, dois olhos pretos, três dedos e pronto, né? Aquele ET do Steven Spielberg. Mas podem ter ETs com a nossa mesma forma, nosso mesmo corpo, salvo por algumas diferenças. A gente acredita, os espíritas acreditam.
Mas eles acreditam que são mais evoluídos ou menos evoluídos que a gente?
Aí, minha amiga, tem tema pra um outro episódio.
Porque loucas.
Tem vários, juro.
Tô muito curiosa, mas tem no livro.
Federação Espírita Brasileira. Tem no livro,
tá
tem
bom,
no livro.
Tá.
Pode ir, pega, compra o livro que você vai ler e a gente vai fazer aqui um outro episódio. Agora, só pra deixar bem claro pra você que se interessou pelo assunto do espiritismo, quer conhecer mais? Que bom! Você pode comprar com desconto o livro Espiritismo para Leigos no site da Alta Books. É só você usar o cupom de desconto SOBRETUDO. SOBRETUDO junto. SOBRETUDO. Tudo junto, você coloca esse cupom lá, sobretudo, que você vai ter 25% de desconto na compra do livro. Aproveite para comprar, sobretudo é o cupom e Espiritismo para Leigos é o livro. Pega, vai, compra, lê, entende. É até bom que você vai ter mais conhecimento. Mas ô Lucas, eu sou judeu. Mas ô Lucas, eu sou ateu. Mas ô Lucas, eu sou agnóstico. Mas Lucas, eu sou católico. Mas Lucas, eu sou budista. Mas Lucas, eu sou de mórmon. Mas Lucas, eu sou da Umbanda. Mas não importa, meu amigo, minha amiga. Não importa, meu caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido. Pega e lê, que vai ser muito bom pra tua vida. Vai que vai dar certo. Tá certo? Ô, Fabiana Ribeiro, você quer mandar algum recadinho final, meu amor?
Quero dizer o seguinte, embora eu seja católica, tudo, né? Mas eu tenho experiências com almas, né? Então, eu recomendo as pessoas a irem lá no comecinho do nosso Sobretudo e ouvir o podcast que a gente gravou. Acho que foi o primeiro, né, Lucas? Eu vi 10 fantasmas.
Foi o primeiro episódio.
Se você gosta desse tema, você vai gostar de ver as histórias. O Dani também contou várias histórias.
Exatamente.
Então vale a pena.
Daniel, quando você tem algum recadinho final, meu querido?
Recadinho final, Luquinha, é pra gente espalhar também a palavra do nosso Instagram, Sobretudo Pode, pra quem quiser.
Boa, garoto.
Quem tiver
boa.
Um interesse na nossa vida pessoal. Ali a gente vai compartilhar muitas coisas interessantes, vai compartilhar os episódios novos que a gente tá colocando no ar e também interagir com a galera que escuta a gente, né, cara? É muito importante.
Exatamente. E lembrando que tem uma coisa muito bonitinha que você pode fazer por nós. Basta você ir no Spotify e também no Apple Podcast dar 5 estrelas pra gente. Por favor, dê 5 estrelas. Vai lá, ajuda a gente. 5 estrelinhas. 5 estrelinhas. Fechou? 5 estrelinhas ajuda muito a gente. Bom, meu recadinho final é, como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. E até a próxima vida. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.